Secretário, inicialmente queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito deste programa anunciado aí pelo governo do estado, o PROET, que vai fomentar, né, que os municípios tenham escolas, né, municipais integrais também aqui em todo o estado. Conta pra gente como é que vai ser isso, como é que o estado vai auxiliar, né, na implantação dessas escolas.
Bom, nós na nossa gestão ampliamos muito o número de escolas em tempo integral. A gente triplicou o número de escolas, hoje são 93, mas esse é um esforço que não é apenas da rede estadual de ensino. Vale lembrar que o plano nacional e o plano estadual de educação, eles estabelecem metas para serem cumpridas pelas redes públicas. E o que os dados mostram aqui no Espírito Santo é que enquanto o governo do estado tem expandido a sua rede de tempo integral, os municípios têm feito um movimento inverso por diversas razões, não é uma questão de vontade apenas. É uma tarefa complexa, é onerosa, e para isso nós entendemos que o governo poderia ajudar, o governo do estado poderia ajudar os municípios. Então, o PROET é um esforço do governo Casagrande de incentivar do ponto de vista técnico, pedagógico e, em certo sentido, né, não diria principalmente, mas em certo sentido também financeiro, a implementação de escolas em tempo integral nas redes municipais, numa tentativa de, com esta ação, em colaboração com as redes municipais, avançar na oferta de tempo integral no território capixaba.
Secretário, essa medida que está sendo implementada pelo Estado tem a ver com aquela determinação de implantação do novo ensino médio no Espírito Santo? São coisas paralelas? Porque existe, né, pelo que sei, uma determinação mesmo de aumento da carga horária no ensino médio, se não me engano, a partir de 2022. São coisas que se combinam, são coisas separadas? Explica melhor um pouco para nós.
São coisas separadas, Cacá, mas elas têm pontos de contato. Por que elas são separadas? Porque o Plano Nacional de Educação é de 2014, o Plano Estadual é de 2015, e é nestes documentos que está a meta 6, a que eu já me referi, que fala da necessidade de a gente avançar na oferta do tempo integral. O novo ensino médio é uma mudança que surgiu em 2016, então ela é posterior. E a sua implementação vai ocorrer a partir do ano que vem. Então são coisas distintas, mas elas se aproximam nesse aspecto que você destacou. Nos dois assuntos a gente está falando de ampliar a carga horária. Então nas escolas do estado em que nós temos oferta de ensino médio, de fato o novo ensino médio a partir do ano que vem poderá acontecer em escolas de tempo integral. Agora nos municípios, uma coisa acaba nem tendo a ver com a outra, porque o município não oferece ensino médio. Então, as escolas de tempo integral a que nós estamos nos referindo aqui, elas são essencialmente escolas de ensino fundamental. Mas, em relação à sua pergunta, no que diz respeito à rede estadual de ensino, são dois assuntos paralelos, que não surgiram ao mesmo tempo, mas que têm esse ponto de contato, que é a ampliação da jornada. Portanto, é importante destacar que não é uma obrigação nossa o que nós anunciamos ontem. É uma iniciativa voluntária, única no Brasil, pioneira, portanto, e que parte dessa análise dos números que mostram a necessidade de a gente avançar na oferta em tempo integral, sobretudo nos municípios, e para isso a importância de o Estado, de alguma maneira, induzir esse processo por meio de um auxílio também financeiro aos municípios capixabas.
Tá. Agora, esse auxílio, secretário, explica para nós o seguinte: uma coisa é, digamos, implantar as condições físicas, estruturais para uma escola funcionar em tempo integral. Agora, uma escola em tempo integral, se ela tem o aumento da sua carga horária, existe ali uma série de gastos extras também, possivelmente aumento, por exemplo, do número de professores, aumento com a alimentação dos alunos, essas coisas todas. O projeto inclui previsão de gastos, quer dizer, de auxílio para as prefeituras sob esse aspecto também?
O município acaba ganhando nesse projeto, nas duas pontas. De um lado, ele recebe, por matrícula, comprovado de aluno em tempo integral, um valor de R$ 3.000 por ano do projeto durante 3 anos. Por outro lado, quando um aluno matriculado na rede municipal é registrado no censo escolar como aluno em tempo integral, ele recebe um valor do Fundeb, que é um recurso federal, maior. Hoje, cerca de R$ 3.900 para o ensino regular, isso passa de R$ 5.000 quando a gente fala de um aluno em tempo integral. Então, o município, ao aderir ao programa e implementar uma escola de tempo integral, ele ganha do PROET e ele ganha um valor maior ainda do Fundeb do que ele receberia com um aluno dele, do município, matriculado na rede regular, por assim dizer. A rede que não é integral, em tempo integral. E esse recurso, ele pode usar aonde for mais conveniente para ele, dentro das necessidades de implementação de uma escola de tempo integral. Então, pode ser usado em recursos de laboratório, na montagem do espaço, enfim, em diversas ações que possam aí fazer mais sentido para ele na estruturação dessa oferta.
Secretário, e essas escolas, elas já poderiam estar com essa implantação ainda neste ano ou num horizonte aí mais próximo até o ano que vem, no próximo ano letivo, né? Quando que já poderia ter um aumento dessa oferta aí entre as escolas municipais do ensino integral?
Nesse ano, não. Em primeiro lugar, porque o projeto ele segue agora para o seu processo legislativo. Ao ser aprovada, a nossa expectativa tem a regulamentação do governador e, portanto, com os detalhes, né, de como funcionará, a gente lançará um edital para os municípios aderirem. Então, não dará tempo de implementar esse ano. Mas também, pedagogicamente, não é conveniente você fazer uma mudança como essa no meio do ano letivo, né? Imagine que não havia escola em tempo integral no município. O aluno é um aluno de tempo regular. De repente, no meio do ano, você muda e ele passa a ser um aluno de tempo integral, então você não faz esse tipo de mudança normalmente. A nossa expectativa é para o ano que vem. Por que que a gente anunciou agora? Primeiro, para simbolizar o envio à Assembleia Legislativa, né, em primeiro lugar, passar os detalhes aos municípios, como fizemos ontem, mas também anunciar a medida que vai acontecer daqui a algumas semanas, que é a divulgação do edital. Então, os municípios que aderirem, eles receberão o recurso ainda este ano para organizar-se naquilo que for necessário para começar o ano letivo de 22. Então, a nossa expectativa é de que a oferta não comece este ano, mas sim a chamada por meio do edital, mas a oferta comece no ano que vem, em 2022, já em fevereiro de 22, no caso.
Estamos conversando com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Secretário, falando um pouquinho agora sobre a situação, né, das aulas aqui no estado. Já há algumas semanas, o governador Renato Casagrande decretou a volta, né, das aulas presenciais de forma obrigatória. Está em curso um revezamento diferente, né, para esse segundo semestre, dia sim, dia não. Queria que o senhor avaliasse esses primeiros dias desse retorno e se há alguma expectativa que ainda neste ano se pode haver aí uma retomada total, né, até mesmo sem esse revezamento nas
plena,
escolas.
Plena, né? Uma retomada plena.
Secretário. Bom, os números consolidados da presença da semana passada, eu ainda não tenho em mãos para te passar, portanto, o que eu vou dizer aqui são relatos que a gente recebe de diretores, de superintendentes, ou mesmo de visitas a escolas, como eu fiz hoje, em que eu encontrei um ambiente cheio dentro do limite que nós colocamos, que é de 50% dos alunos. Então, a escola estava cheia, ela não estava esvaziada como em momentos anteriores, quando a presença era facultativa. Foi essa uma das razões que nos fez mudar a orientação, passando a presença a ser obrigatória, entendendo que o risco hoje ele é muitíssimo menor do que já foi no passado, em virtude da vacinação, do mapa de gestão de risco, já praticamente todo ele verde, de uma série de outras razões. Então, era uma medida que compensava os ganhos, sobretudo os ganhos pedagógicos, porque o cenário anterior era de uma presença baixa de alunos e um aproveitamento baixo desses alunos na atividade remota. Então, isso é uma fatura que a gente acabaria pagando, e não é a gente, a secretaria, é essa geração de estudantes. É importante dizer isso. Então, não é uma medida administrativa, é uma medida de preocupação com o futuro destes estudantes. Então, hoje, quando nós olhamos nossas escolas, da semana passada para cá, a presença já é muito maior. Então, a condição de, com a atividade presencial, com a presença dos alunos em maior número, desenvolver o trabalho que nós já fazemos, isso traz um ganho para os nossos estudantes muito grande, sem que isso represente um risco muito maior do que outras atividades e do que, comparativamente, a própria escola, meses atrás, em virtude da própria evolução que nós tivemos. Aqui a vacinação é a mais evidente dela, já vacinamos todos os profissionais da educação em primeira dose, estamos aqui no meio da vacinação da segunda dose, devemos terminar no final desse mês, certamente. Então a gente tem um cenário hoje muito favorável a isso e as nossas escolas têm tido uma presença bem significativa de alunos.
Quando o senhor disse que encontrou a escola cheia, óbvio, dentro do limite estipulado, o senhor falou de uma forma positiva, né? Que está tendo a presença, né? Nesse caso, esse retorno, porque antes, quando tinha as atividades à distância, o senhor já até disse em várias entrevistas, não tinha tanta adesão e tanta retenção de atenção por parte dos alunos, né?
É isso. Quando eu digo cheio, é importante esclarecer, uhum. De repente alguém pegou aí na metade da frase, cheio no limite de 50%.
Sim, sim.
Né?
Uhum.
Que é a metade que está presencialmente, a outra metade vem no outro dia. A gente também mudou o revezamento para que ele fosse dia sim, dia não, na rede estadual. A literatura tem mostrado que o ensino remoto, ele tem uma entrega em termos de ensino de cerca de 30% na comparação com o ensino presencial. Ou seja, também deste ponto de vista, poderia citar outros, né? A questão socioemocional também, mas deste ponto de vista que eu aqui mencionei, o ensino remoto, ele não substitui a escola, não é uma virada de chave em que abrir a escola ou fechar a escola é algo que tanto faz como fez. Importa sim estar funcionando presencialmente ou remotamente, e o ensino remoto não é a mesma coisa que o ensino presencial, ele não alcança o que consegue alcançar o ensino presencial, ainda que com limites, né, históricos, que nós já bem conhecemos. Então, a volta às atividades presenciais, ela era muito importante. Agora, restava saber se havia condições. Então, essa cautela em pouco a pouco descobrir quais condições nós tínhamos para dar o passo subsequente, foi um compromisso sempre do governador. Fizemos isso no momento da volta às aulas no ano passado, no momento de cada decisão sobre a volta em determinadas situações do mapa de risco, e fizemos isso agora quando decidimos pelo retorno obrigatório dos alunos.
Ok, secretário. Eu só queria, para encerrar, e voltando ao tema das escolas integrais, quanto isso vai custar para o Estado, hein? Qual é a previsão orçamentária disso? O senhor falou aqui em R$3.000 por estudante no período de 3 anos, e daí quanto é o custo total desse projeto?
R$270 milhões, são R$3.000 por aluno, estamos prevendo, né? Uhum. Assim, do ponto de vista orçamentário, fizemos uma reserva de 30 mil alunos a cada ano, durante 3 anos, R$3.000 por aluno, então são R$90 milhões para cada um desses 3 anos, 270 no total, neste edital. Caso venhamos lançar um outro edital no ano que vem, é uma possibilidade concreta, esse valor pode ser maior, menor, mas estamos trabalhando em alguma coisa nessa escala. Essa é uma reserva orçamentária que a nossa secretaria dispõe, estamos seguros disso, portanto, é um valor bastante significativo de investimentos, é importante dizer, Cacá, do governo do estado, nos municípios, mas previsto, reservado no nosso orçamento, de uma maneira sustentável ao longo desses 3 anos.
Ok, então. Mais alguma pergunta, Leandro?
Não, vamos encerrando aqui então com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Secretário, muito obrigado, um ótimo trabalho a todos vocês aí da secretaria e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, até uma próxima. Um abraço a todos.
Um abraço.